Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje nós estamos falando da desproporcionalidade de representação dos estados no Congresso. Nossa convidada é a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcia Miranda Soares. Professora Márcia, no final do bloco anterior, a senhora estava falando da possibilidade de atualização da representação e a gente se pergunta se não seria algo que geraria alguma repercussão negativa na população, porque o mandato acaba tendo um custo muito alto, né? Então, se o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, atualizasse a representação, aumentaria os custos do parlamento, enfim. A senhora acha que é algo que vale a pena ser feito, porque aí as pessoas vão ser, de fato, representadas na proporcionalidade do tamanho delas, da densidade demográfica?
Não, a minha perspectiva não é de aumentar o número de deputados, não. Continuaríamos com 513. Só que como a última atualização foi feita, se não me engano, em 1986, houve variação nas populações dos estados. Então, algum ajuste deveria ser feito para atualizar essa representação com, né, a nova realidade populacional, mesmo mantendo o piso e o teto que hoje existem. Mas só isso já mudaria um pouco essa configuração da representação e tornaria a representação mais adequada ao quadro atual da população dos estados.
Pelo que a senhora tem falado para a gente ao longo dessa conversa, a senhora não acredita que, por causa da representação, tem estado que é mais poderoso ou menos poderoso politicamente do que outros não, né, professora?
Eu acredito que há, sim, diferença, né, no poder dos estados dentro do Legislativo Nacional, mas eu não vejo claramente que isso seja resultado da sobre-representação dos estados, porque mesmo assim, a sobre-representação que ela faz é dotar alguns estados de 8 deputados, e isso não... E no caso São Paulo, que seria o grande prejudicado, com 70 deputados, mas uma diferença de 70 para 80, para 8, ela ainda é expressiva.
Nós estamos conversando com a professora Márcia Miranda Soares, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, se for fazer uma análise histórica, desde a Constituinte até agora, sem pensar nos outros períodos políticos do Brasil, períodos históricos, essa constituição de um piso do número mínimo de 8 deputados e um máximo de 70, e os 3 senadores por cada unidade da federação, tem surtido um efeito do ponto de vista do desenvolvimento de cada estado, das políticas públicas, na opinião da senhora?
Algum efeito tem, porque você... E o objetivo do piso, do teto, é exatamente isso, é ter alguma representação para estados que são economicamente, né, menos desenvolvidos e que têm uma população menos expressiva. Então, estados do norte, principalmente, eles têm uma maior capacidade de vocalização dos seus interesses na medida em que eles têm uma representação mínima garantida dentro da Câmara dos Deputados. Agora, que isso tem um impacto decisivo no sentido de bloquear, por exemplo, demandas de outras regiões, eu não acredito. Acredito só que eles tenham uma maior capacidade de vocalizar seus interesses, dada essa representação mínima.
Quando a gente observa na prática, apesar de ter... Se a senhora for pensar aí nos estados reunidos, os estados do Norte e do Nordeste, eles vão ter sempre as maiores bancadas por causa dessa união por região do país. Mas quando a gente observa na prática do estado, da escolha, por exemplo, de ministros, essas coisas, a gente não observa, pelo menos agora, não tem tido muitos ministros, muitas pessoas do Executivo que são políticos da região Norte e Nordeste do país, né, professora?
Isso só reforça que essa representação mínima, ela não acaba definindo o poder desses estados, né, dentro do Legislativo Nacional e dentro do governo nacional, no caso, na formação de ministérios. Alguns falam que até São Paulo tem um peso muito grande na conformação ministerial. E outra coisa é que nós não vemos, na verdade, os parlamentares funcionarem em bloco regional. Então, todos os parlamentares do Norte e Nordeste se unem e votam em favor de seus interesses. Primeiro, que dentro dessas regiões há interesses divergentes. Segundo, que a dinâmica legislativa ela funciona muito mais em função de identidade partidária do que identidade territorial.
Certo, então essa tese, professora, de que a desproporcionalidade de representação dos estados no Congresso, essa quantidade menor de cadeiras para determinados estados e quantidade exagerada para outros, acaba não sendo fator determinante do ponto de vista do relacionamento político, das políticas públicas. O que vale mesmo é a questão partidária, são os blocos partidários que na hora de votar, na hora de construir as políticas, vão estar remando de acordo com uma determinada ideologia, um determinado projeto próprio, né?
Exatamente. Os partidos, eles funcionam, né, na definição dessa relação executivo e legislativo, se é situação, se é oposição. Evidentemente que a representação territorial ela tem algum reflexo na representação partidária, na medida em que os partidos eles têm forças distintas dentro do território. Então, partidos mais fortes, por exemplo, no Norte e Nordeste, no Norte principalmente, porque não é tanto o Nordeste, né, que é sobre-representado, é mais o Norte, eles acabam sendo privilegiados pela sobre-representação e tendo uma representação também maior. Mas isso não tem um reflexo direto na relação executivo e legislativo, porque se eles forem de oposição, eles vão aumentar, né, a base oposicionista. Mas se eles forem de situação, isso vai ajudar o governo na implementação de suas políticas.
Para a gente finalizar, professora Márcia, a senhora acredita que tem razão os movimentos que existem no Brasil para modificar essa questão da distribuição de cadeiras no Congresso Nacional, especialmente na Câmara?
Eu acho que essa questão, ela não está resolvida. E como eu disse, né, eu não vou afirmar que 8,70 sejam os números mágicos, né, que devem permanecer. Eu acho que essa discussão ela tem que ser feita mesmo, ajustes podem ser feitos. Eu acho que nós temos que ver também as causas da desproporcionalidade, que elas têm o piso e o teto, mas como eu disse, tem o fator da criação de novos estados, desde a década de 70, e isso teve um impacto no aumento da sobre-representação do Norte e da sobre-representação de São Paulo. Então, eu acho que o debate, ele deve existir, só que ele tem que ser mais qualificado.
A senhora acha que precisa entender bem as razões disso para depois, a partir do que for compreendido, desenvolver alguma modificação ou então uma atualização da representação, né?
Isso, acho que a gente tem que fazer estudos mesmo para ver quais as verdadeiras causas da desproporcionalidade e quais também são suas consequências, para a gente não ficar no senso comum e até num certo preconceito de achar que, por exemplo, o Nordeste, que isso é recorrentemente dito, é sobre-representado e essa sobre-representação caracterizaria um tradicionalismo, uma política menos moderna. Então, eu acho que temos que ter um debate qualificado das causas e consequências da representação política dos estados no Congresso Nacional.
Falamos muito da Câmara dos Deputados, mas a senhora acha que foi interessante essa opção por 3 senadores para cada unidade da federação, professora?
Eu acho que eu não vejo maiores problemas nisso. E aí eu volto a um ponto que eu estou sempre destacando, né? Que é a questão da criação dos novos estados. Quando você cria novos estados, e se esses estados, eles são, em certa medida, artificiais, né? Eles não têm uma razão que nós entendemos que deva ter para existir, isso tem um impacto forte na representação do Senado. Se criássemos Tapajós e Carajás, teríamos mais 3 senadores, não é isso? e no mínimo mais 16 deputados federais. Então eu acho que a gente tem que pensar bem, né, o que é ser estado no Brasil e quais os critérios para ampliarmos o número de estados.
Tá certo. Eu quero agradecer à professora Márcia Miranda Soares, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, pela gentileza da entrevista. Professora, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço muito a participação, espero ter contribuído.
Obrigada, professora Márcia, pela participação. O programa Conversa sobre Política tem a produção de Lucélia Silva, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, a apresentação de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse o www.radio.câmara.gov.br. Na próxima terça-feira, mais um Conversa sobre Política. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.